sofre uma perda anual de rendimentos após o diagnóstico de cerca de 6.500 euros. E, portanto, fica fácil de perceber que para a maioria das pessoas que têm em Portugal rendimentos baixos e que têm uma doença crónica ou grave, torna-se incomportável sobreviver com os valores atuais da baixa por doença. Os valores atuais colocam quem tem rendimentos mais baixos numa situação de ainda maior vulnerabilidade. E quando a doença se torna prolongada, é ainda mais difícil que haja uma recuperação ou retoma dos níveis de rendimento anteriores ao diagnóstico e ao processo de tratamentos. E hoje em dia as baixas, na verdade, não têm em conta estas evidências e os dados que têm sido apresentados. Para dificultar isto ainda, as entidades empregadoras nem sempre têm sequer a sensibilidade ou até o respeito pela reintegração da pessoa, tendo em conta a sua condição. E é por isso que trazemos a este debate um projeto de lei que pretende reconhecer a situação dos trabalhadores com doença grave e crónica oncológica no momento da sua baixa por doença, designadamente os trabalhadores com doença oncológica, majorando desta forma o subsídio de doença atribuído a estes trabalhadores. As dificuldades tremendas destas doenças já são enormes e, portanto, cabe-nos a nós, enquanto Parlamento, minorar ao máximo esses impactos, nomeadamente no que toca ao subsídio de doença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Feita a apresentação das diferentes iniciativas legislativas, temos agora a fase do debate. Para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar os partidos que apresentam hoje, mais uma vez, um conjunto de iniciativas relacionadas com doentes oncológicos e subsídio de doença. Este é, sem dúvida, um tema sensível, pela dor e pelo sofrimento que esta doença traz e que não deixa ninguém indiferente. E se é verdade que nos preocupam as questões associadas a essa doença, também é verdade que nos preocupa o seu impacto nos doentes, nas famílias, na sua qualidade de vida. Sabemos que tem havido uma tendência crescente de novos casos e mortes associadas, mas sabemos também que há, felizmente, histórias de sucesso no tratamento desta doença, que há avanços na qualidade e prestação de cuidados de saúde, avanços na proteção social dos doentes, famílias e cuidadores. Sabemos que, apesar de todos os avanços que o Estado tem permitido, os mesmos nunca serão suficientes para ultrapassar a dor de todos. Senhoras e senhores deputados, os partidos que hoje apresentam estas iniciativas fazem-no de uma forma reiterada, porque as mesmas iniciativas foram já apresentadas e chumbadas em 2019, no Orçamento de Estado 2022, no Orçamento de Estado 2023. Senhoras deputadas, este não é o caminho. O caminho é aquele que o Partido Socialista tem percorrido ao longo dos anos, ao estabelecer nos seus programas de governo uma preocupação estratégica, uma abordagem integrada e de proximidade à deficiência, à doença crónica, incluindo concretamente a doença oncológica. Por isso, quando debatemos este assunto, temos de o fazer de uma forma articulada e devidamente enquadrada quanto às medidas que têm sido implementadas. Mas antes de avançar, queria aqui dar duas notas. Uma primeira nota para referir que o subsídio por doença decorrente de tuberculose é pago a 80% ou 100% por razões de saúde pública, tal como aconteceu com a Covid-19, para impedir a propagação de uma doença altamente contagiosa. Por outro lado, recordar também que a despesa com o subsídio de doença, excluindo o impacto da Covid, atingiu em 2022 o valor de 809 milhões, o que representa um aumento de 78% em relação a 2015. Estas são duas exceções previstas na lei e que, sob pena de violarmos o princípio da equidade e igualdade em diferenciar a percentagem do subsídio de doença em função do tipo de doença que origina a capacidade temporária para o trabalho. Mas vamos passar às medidas. É importante referir que os subsídios de doença crónica e oncológica estão isentos de IRS e de contribuições para a Segurança Social, o que significa que as percentagens de subsídio de doença correspondem, na prática, a um pagamento progressivo que varia entre os 74% e os 95% do ordenado líquido. Recordar que foram implementadas pelo Governo do Partido Socialista medidas positivas em favor dos trabalhadores com doença oncológica. A Agenda do Trabalho Digno veio estabelecer um conjunto de avanços nos direitos dos trabalhadores com doença oncológica como recurso ao teletrabalho. No âmbito das medidas de apoio previstas no Estatuto do Cuidador Informal, uma medida também implementada pelo Governo do Partido Socialista, referir que as medidas laborais de proteção aos trabalhadores cuidadores aprovadas agora pela Lei 13/2023. Mais, foram também introduzidas alterações ao Código do Trabalho, obrigando as empresas a ter cotas para as pessoas com deficiência, incluindo nestas cotas os doentes oncológicos. A criação da licença parental alargada até aos 6 anos para os pais que têm crianças com doença oncológica e associado a esta licença a atribuição de um subsídio no montante diário calculado em 65% da remuneração de referência do beneficiário. A prestação social da inclusão e relembrar aos senhores deputados que também esta foi uma medida do Partido Socialista, inicialmente destinada a maiores de 18 anos, alargada agora a todas as pessoas, com uma prestação pecuniária cumulativa no valor de 298 euros, que abrange hoje mais de 135 mil pessoas. Mas podíamos referir outros ganhos. Senhoras e senhores deputados, este é o caminho. Todos nós sabemos que se há governos que têm feito investimentos nesta matéria, é o governo do Partido Socialista. Se há governos que têm sempre estado ao lado destes doentes, destas famílias, é o governo do Partido Socialista. Esta é a política que faz sentido. A política que se preocupa com os problemas que afetam a vida dos portugueses em todas as suas dimensões, a económica, a da saúde, mas também a social, a profissional e a familiar. Dar nota também que ainda agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista questionou o Infarmed sobre a comparticipação de um medicamento que alegadamente potencia o tratamento e melhora o prognóstico de doentes com cancro da mama, na expectativa de que possam ser tomadas medidas para que estes doentes que tenham esta patologia possam ter acesso a esta terapêutica. Esta é a responsabilidade do Partido Socialista, continuar a dar a devida importância à doença oncológica, continuar o trabalho de apoiar estes doentes em todas as suas dimensões, numa governação com equilíbrios, fazendo escolhas, definindo prioridades e continuar a construir um país mais justo, mais democrático, sem deixar ninguém para trás. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Todos sabemos que o impacto do diagnóstico de uma doença oncológica é avassalador. E se assim é para qualquer pessoa, é ainda pior quando esse diagnóstico é feito a uma criança, a um filho, aí o sentimento é inexplicável. Qualquer mãe, qualquer pai, qualquer cuidador de uma criança com uma doença oncológica fica literalmente sem chão, em choque, com medo, e ainda assim tem rapidamente de encontrar forças para enfrentar toda a situação e, acima de tudo, para apoiar o seu filho. E é neste âmbito que surge o debate de hoje, que se destina, principalmente, ao reforço da proteção social aos doentes oncológicos e aos pais de crianças com doença oncológica, mas não só, porque algumas das iniciativas apresentadas vão muito para além disto. Mas vamos por partes. E começando pelas crianças, porque a sociedade e o Estado têm um dever especial de proteção. Todos concordamos que todas as crianças têm direito ao apoio dos pais. Todos compreendemos que esse apoio passa por um acompanhamento permanente em caso de doença e todos percebemos que isso implica, muitas vezes, por parte dos pais, uma ausência total ao trabalho. É então da maior justiça que os pais das crianças doentes possam ver o subsídio de assistência a filhos menores alargado e pago a 100%. Neste debate, o foco está na doença oncológica, mas não podemos esquecer tantas outras doenças graves, raras, que também viram a vida das famílias do avesso e que também implicam uma dedicação exclusiva dos pais aos filhos. Assim, o pagamento a 100% aos pais de crianças com doença oncológica pode ser hoje a prioridade, mas tem de ser o início de um processo muito mais abrangente. Porque, senhores deputados, reforçar a proteção dos pais de crianças doentes não é um mero apoio, é uma obrigação. Sobre a proteção dos doentes oncológicos, a empatia que temos pelo seu sofrimento e pela dureza dos seus tratamentos e respectivas consequências físicas não pode servir de capa a propostas populistas e irrealistas como as que o PCP e o Bloco de Esquerda hoje apresentam. Propostas que são de uma total irresponsabilidade típica de quem não tem pretensões de governar o país. propostas que defendem o alargamento indiscriminado de todos os apoios, propostas que sabem que prometem o que não se pode cumprir. E a Iniciativa Liberal recusa-se a ser cúmplice da utilização do sofrimento e das expectativas mais justas dos doentes apenas para um qualquer número político nas redes sociais. O apoio aos doentes, sejam eles oncológicos, crónicos ou graves, deve ser feito, sim, mediante critérios de duração dos tratamentos ou de incapacidade temporária ou permanente. Senhores deputados do PCP e do Bloco de Esquerda, o ótimo é inimigo do bom e o ótimo obrigará a que o Partido Socialista vote contra estas propostas. Mas, senhores deputados do Partido Socialista, enquanto pais, filhos, irmãos, membros da sociedade, apelo a que não deixem de apoiar quem mais precisa. E as crianças com doença oncológica e os seus pais devem ser uma das prioridades. Na Iniciativa Liberal estamos, como sempre, dispostos a viabilizar todas as propostas que, de facto, possam fazer a diferença na vida das pessoas doentes e das suas famílias. Mas não contem com a Iniciativa Liberal para criar ilusões ou expectativas que não podem nunca ser cumpridas. A expansão do Estado Social, suportada pelos impostos de todos, não pode ser feita de uma forma insustentável. Ocorremos o risco, disse sim, vir precisamente a prejudicar quem queremos ajudar, os doentes e as suas famílias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, o PSD entende bem a oportunidade e a genuína preocupação das presentes iniciativas legislativas. Proteger o trabalhador, o seu posto de trabalho e a integridade do seu salário, em caso de doença grave, involuntária e incapacitante, afigura-se como um direito fundamental. Contudo, sabemos que a taxa social única, TSU, resultou da fusão de várias taxas que emergiam da relação de trabalho. Mormente, as taxas para a formação de pensões, para o amparo na doença e para a proteção no desemprego. Sabemos, pela execução orçamental, que 2022 teve um superávit de 4 mil milhões de euros em receitas de cotas e contribuições para o sistema previdencial. Assim, a primeira questão a esclarecer é saber se este crescimento continuado e substancial da TSU, que já produziu efeitos positivos mensuráveis e visíveis na sustentabilidade do sistema de pensões, se produziu efeitos idênticos nos subsistemas de proteção social que a TSU também financia, designadamente do subsídio de doença. Para deste modo podermos ter a noção exata do impacto financeiro que cada uma das iniciativas legislativas que visam acrescentar mais despesa poderá ter na sustentabilidade do sistema de proteção social que se acha, como sabemos, estranhamente deficitário. Daqui, partimos para a questão seguinte. O legislador, na complexa construção legislativa do subsídio de doença, quis privilegiar as doenças com maior risco de contágio em detrimento daquelas que podem causar mais dor, causar mais despesa médica e medicamentosa, maior risco para a vida e maior prejuízo para a saúde mental. A título de exemplo, recentemente tivemos o tratamento que foi dado nesta matéria à doença Covid-19, no despacho do Secretário de Estado da Segurança Social, onde foi equiparado a doença Covid à tuberculose, ambas indutoras de isolamento domiciliário e ambas com direito a subsídio por doença igual ao valor do salário base. Ou seja, aquilo que estas iniciativas legislativas significam é uma profunda alteração à vontade inicial do legislador e à arquitetura que fundou as bases do sistema do subsídio de doença. Propõe-se que uma doença que põe seriamente a vida em perigo demanda um aumento muito significativo das despesas médicas e medicamentosas e cujos tratamentos e angústia têm um impacto brutal na saúde física e mental do doente trabalhador devem ter um processamento de subsídio de doença idêntico às doenças com risco elevado de contágio e propagação comunitária. O cancro é efetivamente a praga do século XXI e o maior desafio da sociedade atual, sendo certo que já caminhámos muito na prevenção, na descoberta precoce e no seu tratamento mais eficaz. Mas este novo paradigma deve ser bem ponderado.